Senhor Presidente, olá, Senhor Presidente.
Pela ordem, deputado Marcos Vieira.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Talvez neste plenário a pessoa que conhece o deputado Júlio Garcia por mais tempo talvez seja eu. Lá se vão cerca de 30 anos em que conheço essa pessoa chamada Júlio Garcia. Mas nos últimos 20 anos, com uma convivência bem próxima, seja ele na condição de deputado estadual e eu na condição de secretário de Estado da Administração. Acompanhei a primeira eleição de Júlio Garcia para a presidência da Casa. Eu era secretário de Estado, como disse. Votei em Júlio Garcia na sua segunda eleição, a reeleição, em 2007. De lá para cá, o relacionamento de Marcos Vieira e Júlio Garcia se estreitou, e é verdade. Júlio, que exerceu várias funções públicas, vários mandatos, foi conselheiro do Tribunal de Contas e retornou a esta casa eleito pelos seus pares por unanimidade. Por que faço esse preâmbulo, essa introdução? Para afirmar a todas as senhoras e senhores deputados de que ao longo de todos esses anos em que conheço Júlio Garcia, nunca, nunca, mas nunca ouvi falar de qualquer deslize desse homem público. Me orgulho de ser seu amigo, e é verdade. E vou continuar sendo seu amigo, deputado Júlio Garcia. Pode acreditar nisso. Continue exercendo o mandato e a presidência desta casa com a honradez que o mandato lhe confere. E quando o Vossa Excelência afirma que beira a perseguição pessoal hoje, e que quando Vossa Excelência também afirma de que parte da imprensa o denigre, eu quero aqui concordar plenamente com Vossa Excelência. Tenha claro, deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, confio plenamente na sua conduta, com certeza absoluta. De minha parte, não há qualquer dúvida. Eu confio em Vossa Excelência. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Milton Alves.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nosso líder, deputado Kennedy, e deputado Ismael, deputada Marlene, me incumbiram de aqui dizer algumas palavras, nosso presidente e nosso líder Júlio Garcia. Nós participamos da mesma agremiação política já há muito tempo e conhecemos o deputado Júlio Garcia. Eu próprio perguntei a ele algumas vezes nos últimos dias, Júlio, como estás segurando essa onda toda? Porque eu também passei por isso, inclusive recentemente, e a gente, quando está com a consciência tranquila, quando sabe que não cometeu ilicitudes, a gente se abala. Eu fiquei abalado. Eu fiquei abalado. Agora, deputado Júlio Garcia, Vossa Excelência que nos lidera a todos nessa casa, e por isso tem de todos nós o nosso respeito, continue assim, altivo e de cabeça erguida, porque acusações sem prova, elas não se sustentam. Eu aprendi desde cedo com meu avô, e ele sempre dizia, meu filho, porque eu perdi meu pai muito cedo, leve a tua vida com retidão. Se preocupe sempre de cultivar os amigos e o teu crédito, porque é isso que te farão andar de cabeça erguida. E não te preocupe quando falsas acusações vierem, porque o tempo, deputado Júlio Garcia, é o senhor da verdade. E o tempo e a verdade estão, e nós acreditamos nisso, que estão com Vossa Excelência. Conte conosco, você tem aqui não só uma bancada que lidera, mas amigos que estarão do seu lado, porque mais um absurdo que nós vemos do sistema do Ministério Público Federal, e que o tempo e a verdade o trarão. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Laércio Schuster.
Bom, colegas deputados, deputado Júlio Garcia, esse homem pelo qual esses meus quase 2 anos aqui no Parlamento tenho aprendido muito a respeitá-lo, ao contrário do que disse o deputado Marcos Vieira, eu devo ser o deputado aqui na Assembleia que menos conhece o deputado Júlio Garcia. E quando vencemos as eleições de 2018, através de um sonho da minha região do Médio Vale do Itajaí, em eleger, depois de mais de 40 anos, um deputado de uma pequena cidade no qual me orgulho muito, chamada Timbó, eu tive a oportunidade, naquele momento, logo após a eleição, ser chamado pelo ex-deputado federal Paulinho Bornhausi, para construirmos um bloco parlamentar que pudéssemos contribuir com o parlamento no momento da eleição da primeira legislatura de 2019. Não conhecia quase nenhum colega deputado, mas criei afinidades muito rápidas, principalmente com o deputado Bispo Sérgio Mota, do PRB, deputado Ivan Nats, da minha região de Blumenau, que eu conhecia, fui visitá-lo, junto com meu colega de partido, o deputado Nazareno, e na época também o deputado Bruno Souza, que fazia parte do nosso partido. Nós, em comum acordo, fechamos um bloco parlamentar. E todos desse bloco parlamentar, deputado Kennedy, tinham uma afinidade muito grande pelo deputado Júlio Garcia, mas eu não conhecia ele. E a partir do primeiro momento que eu tive a oportunidade de ter o contato com ele, levando um pouco dos nossos sonhos, do que nós imaginávamos na condução do nosso trabalho nesses 2 anos, ele me deu a oportunidade, junto com os colegas deputados, de estar aqui, sendo o primeiro secretário da Assembleia Legislativa na sua legislatura. O que eu aprendi com o deputado Júlio Garcia, eu vou carregar para a minha vida, não só como trabalho parlamentar, mas também como caráter, retidão e valores. E quando eu vejo o deputado Júlio Garcia participar de um momento tão duro para a vida pessoal e familiar dele, eu lembro de um ensinamento que diz o seguinte, deputado Júlio: é no momento das dificuldades que nós vemos a grandeza das pessoas. E é nesse momento que eu estou vendo a grandeza desse homem. Mereces o nosso respeito.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputada Paulinha.
Senhor presidente, eu quero dizer aqui para os meus colegas, para os meus amigos, que quando um homem ele está num campo de batalha, ele não pode, de modo algum, estar interessado apenas na vitória. Antes da vitória, há que se respeitar a justiça. E é com esse tom que, na condição de líder do governo, e antes disso ainda, de amiga pessoal do deputado Júlio Garcia, que eu quero aqui entregar a Vossa Excelência as minhas palavras. Em que pese tenhamos, nesse momento, divergências absolutas no que concerne a própria questão do impeachment, no qual eu insistentemente tenho dito nesta casa que acredito na inocência do governador Moisés e da deputada e da vice-governadora Daniela, e não é por razão distinta que me posiciono, não poderia de modo algum, senhor presidente, nesse momento de lhe deixar as minhas palavras, primeiro de solidariedade, de afeto genuíno, porque de Vossa Excelência, em que pese, como eu digo, uma ou outra vez possamos discordar, só recebi o melhor. As melhores palavras, os melhores carinhos, os aconselhamentos, e por onde vi, onde a vida nos posicionou, sempre assim, nessa maneira, eu lhe vi dirigir as suas expressões às pessoas. Vida pública, para nós, é um grande sacrifício, senhores e senhoras deputados, porque nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos em que tudo o que falamos ou trabalhamos, mesmo em favor da população, muitas vezes nos traz visões condenatórias e agressivas. Eu luto ferozmente contra a condenação precipitada de agentes públicos, que eventualmente acontece, se não pela mão da imprensa, de órgãos fiscalizatórios, de adversários políticos, enfim. É um momento que a gente precisa profundizar nessa casa, porque são nessas circunstâncias, meu amigo Júlio Garcia, em que a gente observa a fragilidade da natureza humana, o que são capazes os seres humanos de fazer com os outros quando lhes interessa. Então, eu quero lhe deixar o meu abraço, Júlio, como tua amiga que sou, conte comigo, com a minha solidariedade nesse momento, que breve, seguramente, vai passar.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Sargento Lima.
Senhor presidente Júlio Garcia, vou iniciar minha fala ali como deputado Laércio. O senhor confessa em dizer que não conhecia o senhor. Vim conhecer aqui no início já da nossa vida, ainda quanto deputado ainda. Falo isso porque nos próximos 2 anos eu ainda sou funcionário de Santa Catarina. Nós, nessa casa, e talvez quem hoje esteja acompanhando aqui, interessado nas suas questões, óbvio, não tem ideia do que nós passamos aqui dentro, o que foram esses 2 últimos anos, todas as questões importantes que foram discutidas nesse parlamento. Tempestade não faltou nesse mar, deputado Marcos Vieira. E o senhor acompanhou de perto muitas dessas tempestades, né? Tivemos as questões dos incentivos, dos agrotóxicos, enfim, a gente consegue fazer uma vasta lista ali de tempestade. Durante todo esse tempo, contamos sempre com um bom capitão à frente desse navio. E isso transferia uma segurança muito grande para os deputados que estão aqui para poderem votar tranquilamente. Óbvio, por questões ideológicas que nos trouxeram aqui, divergimos em algumas ideias, né? Contudo, para me convencer do contrário, o senhor nunca ousou me oferecer um cargo, uma secretaria, nunca teve essa petulância, essa ofensa, nunca recebi ela do senhor. Muito pelo contrário. No ano passado, quando uma parte da minha bancada foi perseguida politicamente aqui dentro, tentando nos ceifar o direito de participar das comissões, um direito parlamentar nosso, contamos com a justiça. E o senhor foi o porta-voz dela aqui dentro. Aqui nós seguimos a lei. E enquanto não chegar aqui uma decisão, permanecerão. Essa decisão não chegou e nós continuamos aqui, cada um dos seus deputados, em suas respectivas bancadas. Disse em um ditado que se diz que a ingratidão mata a paixão. E de tanta ingratidão a gente acaba perdendo o gosto pela coisa, coisa que nós não podemos fazer aqui. E para o senhor eu deixo uma frase muito minha, uma frase do Choque: os fracos que se arrebentem. Parabéns para o senhor.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputada Ada De Luca.
Senhor presidente, caros colegas, diante dessa crise institucional instalada em Santa Catarina, cabe a nós, deputados, muita serenidade e responsabilidade. Se é para dizer quantos anos tem de amizade com o nosso presidente, é bom nem falar, porque é desde jovem, né? Então, o presidente sabe da nossa amizade desde de jovens. Excelentíssimo presidente, que não sejas alvo de julgamentos antecipados, precipitados e injustos. Te desejo a serenidade necessária para enfrentar este momento. Da mesma forma, também te desejo restabelecimento da normalidade institucional em Santa Catarina. Tenha a minha solidariedade, amigo presidente Júlio Garcia.
Questão de ordem.
Pela ordem, senhor
presidente. Pela ordem, deputado Valdir Cobocchini.
Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, eu não queria e creio que nenhum de nós tenhamos a força de passar por esse calvário. Tenho aprendido no dia a dia, especialmente neste mandato, a lhe respeitar, a respeitar a sua liderança, que se impõe não pela ameaça, não pelo troca-troca de favores, mas se impõe pelo cumprimento da palavra, se impõe pela sua humildade e simplicidade, quando desce aqui na planície e fala com todas as deputadas e todos os deputados, com as portas abertas no gabinete da presidência, sem ter que marcar hora para falar com o presidente, se impõe pelo respeito que tem a cada um dos deputados. Vossa Excelência é a própria instituição, é a Assembleia Legislativa. E, por isso, teve o voto dos 40 deputados. É momento, sim, difícil, mas seria mais difícil não tivesse, Vossa Excelência, a solidariedade de todos nós que dividem consigo o peso desse momento. O fardo fica muito mais leve quando dividido entre os 40. A confiança continua ainda mais forte. E vou falar, para concluir, de um provérbio chinês que diz que o que não nos destrói nos faz mais fortes. E Vossa Excelência, a cada dia, se torna mais forte.
Pela ordem, senhor.
Pela ordem, deputado Maurício Scudillac.
Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, eu ia falar em meu nome, mas vou falar aqui a pedido, nome também do deputado Ivan Nats, deputado Carlos Humberto. E nós não podemos aceitar que ser um homem público, colocar um nome à disposição da sociedade, tenha que ter como custo, deputado Nazareno, poder estar sujeito a ofensas, a prejulgamento. Nós todos temos famílias, nós temos filhos, nós temos pai, e quando mexe com as famílias é muito duro. Eu diria que, quando pergunto para nós por que o silêncio da Assembleia, não é silêncio, é perplexidade. Porque é visível o interesse de atingir Vossa Excelência. E nós que estamos aqui, nós convivemos diariamente em gabinetes, em reuniões, sabemos a índole um do outro nessa casa. E digo aqui, com o deputado Júlio, com a maioria dos deputados que eu convivo há 11 anos aqui nessa casa, eu coloco a mão no fogo por cada um, deputado Milton Alves. E vejo que quando tem situações dessa maneira, que eu que fui da segurança pública por quase 40 anos, sei o quanto a justiça pode ser justa e o quanto ela pode ser usada com maldade. Ainda mais quando tem pessoas que se colocam como arautos da justiça. E eu ouvi uma vez de um procurador que, se nós não tivermos prova, nós temos que ter pelo menos a condenação moral. Vê o quanto isso é pesado para a justiça. Se nós não tivermos prova, nós teremos a condenação moral. Então, o que ele acha é uma sentença. E, nesse caso aí, estão fazendo denúncias pela imprensa, condenações e cobrando já uma condenação. E isso... Nenhum homem público que pensa todo dia em melhorar o seu estado, em fazer o bem, pode sofrer. Então...
30 segundos para concluir, deputado.
Por esse sofrimento, eu já vi o meu filho chorando na minha frente. E quando envolve filho, quando envolve família, é muito doído. Tá? Então, que essas pessoas tenham um pouquinho de consciência. Porque eu já vi o reitor da universidade tirar a vida por não ter força para aguentar essa tortura. Eu já vi um prefeito se suicidar por causa das acusações injustas. Então, nós precisamos, sim...
Mais 30 segundos, deputado.
Tenho a consciência do poder que eles têm nas mãos. E não podem usar o poder para praticar tanto mal para as pessoas, algumas vezes por mesquinhez. Espere a justiça se manifestar. Eu conheço Vossa Excelência, convivo há 11 anos e sei da conduta, da forma ilibada que Vossa Excelência sempre tratou esta casa e a sociedade catarinense.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Kennedy Nunes.
Senhor presidente, eu pedi para o meu líder falar, mas eu recebi aqui, deputado Júlio, uma mensagem de um dos mais críticos eleitores meus e mais próximo, meu filho Juan. Ele pediu só para te dizer uma frase. É nesse momento que se separam os meninos dos homens. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Sargento Mota.
Sargento Mota, obrigado pelo sargento.
Oh.
Senhor presidente.
Receba como elogio, deputado.
Obrigado. Presidente Júlio, a quem eu tenho todo respeito, quando eu convidei Vossa Excelência para ir assistir o filme Nada a Perder, e alguns nobres deputados foram, o senhor de pronto aceitou o convite, o senhor viu o que o líder da minha instituição, que é o bispo Edir Macedo, passou ao longo da sua vida por fazer o bem, por ser um exemplo de fé, e muito julgamento. Pertenço à Igreja Universal do Reino de Deus há 36 anos, eu estou ministrando a palavra de Deus ali no altar desta instituição, que eu tenho orgulho, e eu vi muito julgamento precipitado, principalmente opinião pública, crucificando, condenando, e veja que o nosso líder foi absolvido de todas as acusações. E eu vejo no senhor, esse pouco tempo que lhe conheço, é meu primeiro mandato, eu me espelho, eu estou me espelhando em Vossa Excelência, no, na palavra, de cumprir a palavra. Enfim, o senhor, para mim, tem sido um exemplo. E eu tenho certeza na justiça, como Vossa Excelência falou, e eu peço que a opinião pública, as pessoas, esperem e não venham condenar precipitadamente, porque quem conhece o senhor sabe que Vossa Excelência é uma pessoa humilde e de caráter, e eu tenho certeza que Deus fará justiça na vossa vida, vai lhe fortalecer, vamos atravessar isso aí juntos. Deus abençoe.
Deputado senhor Mauro. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, deputado José Milton Schaefer.
Presidente, deputado Júlio, quero dizer aqui da minha solidariedade com a vossa pessoa. Temos uma carreira política não junta, mas paralela, e sempre tive na sua pessoa uma grande referência de trabalho, de cumprir com a sua palavra, de trabalhar por resultado. Eu procurei na minha vida pública sempre trabalhar por resultado para a sociedade. E confesso aos senhores deputados estar muito perplexo desse momento em que nós estamos vivendo na sociedade catarinense e também brasileira, em que reputações construídas ao longo de algumas décadas são jogadas através da mídia, são destruídas através da mídia, sem provas, sem julgamento, o que nos deixa todos aqui e na sociedade bastante preocupados. E eu quero lhe cumprimentar pela coragem, pela forma com que o senhor se comunicou hoje, colocando o seu ponto de vista, como um grande líder que o senhor é, desta casa e de Santa Catarina. E quero lhe dizer que o senhor tem o nosso respeito, a nossa consideração, e que nós sabemos que, na caminhada, a verdade aparecerá e Vossa Excelência terá toda a oportunidade de provar a sua inocência. Nós torcemos muito por isso, lamentamos profundamente quando observamos notícias que visam atingir pessoas da família e líderes. Por isso, quero aqui aproveitar nesta casa para fazer esta reflexão como alguém que trabalha e que gosta da política, da liderança e que gosta de trabalhar com as pessoas para o momento em que nós estamos vivendo. Esperamos, em breve, virarmos essa página. E lhe desejamos muita força e serenidade nesse caminho. O senhor tem o nosso respeito e a nossa solidariedade neste enfrentamento.
Senhor presidente.
Com a palavra o deputado Nazareno Martins.
Presidente Júlio, queria, nesse momento, ser solidário com Vossa Excelência. Nós que já se conhecemos mais de 40 anos, eu sou besquiano, tu era besquiano também, caminhamos carreiras políticas por esse tempo que se passou aí. Agora, vejo vocês, senhores deputados, cidadão que administrou o dinheiro público por 40 anos, 40 anos, que até agora não teve nada. Como teve um momento agora de repito, uma coisa, que as coisas começaram a aparecer. Porra, se ele teve nesses governos, ocupou todos os cargos importantes do Estado de Santa Catarina, só nesse momento que vem pegar por a situação que está acontecendo. Júlio, tu és um parceiro, um amigo, cidadão que olha no olho da gente, que a gente não mente, tenta sempre procurar acertar as coisas dos políticos, da vida nossa, não mente para a gente, fala o que tem que falar. Por isso, tens o meu apoio, certo? Porque tu és um baita líder. E líder, isso aí vem de berço. Você merece. Tem todo o meu apoio, deputado Júlio Garcia.
Deputado senhor Mauro. Presidente, deputado Felipe.
Pela ordem, deputado Felipe Estevão.
Muito bem, serei rápido, sucinto, mas não poderia deixar de me expressar, fiquei aqui emocionado com a declaração firme. Né? Eu conheci o deputado Júlio Garcia, ainda pastor, quando eu ouvi falar sobre a lei de Júlio Garcia, o grande trabalho social que desenvolvia. Uma vez já no parlamento e conhecendo a conduta humilde, simples, a forma de ser, né, o deputado Júlio ganhou meu respeito e a minha admiração. E a gente vê ele sendo vítima ali, de perseguição, notícias que saem, às vezes, isoladamente, com a tentativa de macular a história de alguém que a gente respeita e conhece a conduta. E aí me lembra a história de Davi, quando teve uma revolução de um filho dele, assim, ó, eu não vou guerrear contra filho. E ele pega o exército e vai passar um cara chamado Doé e começa a acusar de coisas que ele nunca fez, a jogar pedras e humilhar. Um dos soldados disse assim, ó, queres que eu transpasse esse cão morto? Daí ele disse, não, tu deixa, o tempo e a justiça de Deus e dos homens também vai mostrar meu valor, vai mostrar que ele está errado. Lá na frente, Absalão morre, Davi volta glorioso e ele superou tudo aquilo. Ou seja, homens de valor provam esse valor no dia da adversidade. Sabemos que não deve ser fácil tudo que está sendo enfrentado, né, por ti. A responsabilidade grande que pesa sobre os ombros, né, o transtorno psicológico, emocional, mas nesse momento de desestabilidade no Estado, tem sido um grande líder, enfrentado as acusações caluniosas. Então, tem meu respeito, tem meu apoio, né, e tem o seu valor para a sociedade catarinense. Eu creio que a justiça será feita e tudo isso será só uma lembrança ruim do passado. Então, deixo essa palavra aqui emocionada, de apoio, de carinho, e reafirmo aqui o grande respeito e admiração que eu tenho pelo amigo deputado Júlio Garcia. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, Jair Mioto.
Deputado Jair Mioto.
Senhor presidente, quero também me solidarizar com o deputado Júlio. Estou na Assembleia aqui, primeiro mandato, sempre tive uma excelente referência do saudoso e sempre deputado Narciso Parisotto, que sempre abonava a sua conduta, a sua postura, e nesse tempo que temos visto aqui, tenho admirado a sua gestão, presidente, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua simplicidade, e ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Minha solidariedade, que Deus lhe abençoe, continue firme, porque o propósito de Deus vai se cumprir.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quando eu vejo espetáculos desta natureza sendo promovidos, a revelia das pessoas, eu me lembro do tempo de universitário, onde estudávamos o direito constitucional. E a Carta dos Brasileiros é muito clara quando ela trata dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Em seu artigo 5º, diz a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E em seu inciso 57, assim diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu vejo que somente este artigo seria o suficiente para que as pessoas mal intencionadas, Brasil afora, tomassem consciência dos seus atos e não condenassem previamente pessoas sem dar a elas o direito da ampla defesa. Porque o simples fato do espetáculo que muitas vezes é gerado através da grande mídia faz com que a pessoa pague antecipadamente por uma pena que não é merecida. E junto a essa pessoa, muitas e muitas vezes, pagam também os seus familiares. Presidente, cabeça erguida, fé em Deus e bola para frente.